Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Tragédia envolvendo os Yanomami preocupa senadores. Proposta de Carlos Viana torna crime o sequestro de dados informáticos. Projeto pode isentar circos do pagamento do ISS. Boa noite. A crise sanitária que atinge os Yanomami preocupa diversos senadores que defenderam medidas para reverter o quadro de desnutrição e falta de acesso a serviços de saúde daquelas populações. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, garantiu que a casa vai atuar dentro dos limites que couber ao Poder Legislativo. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
O Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública para enfrentar a calamidade sanitária vivida pelos povos indígenas Yanomami em Roraima. Cerca de 570 crianças, além de adultos, morreram nos últimos 4 anos de desnutrição e outras doenças que poderiam ser tratadas, como a malária, pneumonia e diarreia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou como desoladora a situação e garantiu o comprometimento do Senado para, no que couber ao Legislativo, assegurar medidas contra a tragédia. Já o líder do governo, Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, escreveu em suas redes sociais que denúncias sobre a situação foram feitas várias vezes ao antigo governo. Para Randolph, não foi falta de aviso, mas negligência. Os senadores de Roraima também se manifestaram. Para Teomário Mota, do PROS, é preciso rigor na apuração, principalmente de desvios de verbas destinadas à saúde dos indígenas.
A CESAI disponibiliza muitos recursos para esses distritos, mas eles não chegam na ponta. Não chegam com médico, não chega com enfermeiro, não chega com a medicação, não chega com laboratório. O governo tem que ser rigoroso na apuração e colocar na cadeia, principalmente os coordenadores do distrito Yanomami.
Nesta segunda-feira, o presidente Lula exonerou 11 coordenadores de saúde indígena e 43 servidores da FUNAI, mas o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, ponderou que a situação não é nova. Para ele, é injusto culpar apenas o governo Bolsonaro, quando nenhuma das administrações anteriores cuidou do problema.
Depois de demarcadas suas terras, todos os governos, sem exceção, ficaram distantes das necessidades do povo Yanomami. É urgente o socorro ao povo Yanomami, mas sem criar esse discurso político e se esquivar, logicamente, de uma culpa que a administração deles também carrega.
O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, também contestou a versão de que o antigo governo teria sido omisso. Flávio afirmou em suas redes sociais que o ex-presidente Jair Bolsonaro colocou a saúde indígena como prioridade durante a pandemia, tendo ampliado o quadro de profissionais e encaminhado quase 1 milhão de medicamentos para esta população nos 4 anos de governo. O presidente Lula esteve na região no último fim de semana e prometeu agir no combate ao garimpo ilegal. Ele criticou o antigo governo por ter abandonado o povo indígena e criou um comitê de coordenação nacional para enfrentamento à desassistência sanitária das populações em território Yanomami.
A Presidência da República sancionou a lei que confere status de profissionais da saúde aos agentes comunitários de saúde de combate às endemias. A repórter Yara Farias Borges tem os detalhes.
Segundo a lei sancionada pelo presidente Lula, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias serão considerados profissionais de saúde. Assim, poderão acumular outro cargo público se houver compatibilidade de horário, a exemplo dos médicos. Ao relatar o projeto, o senador veneziano Vital do Rego, do MDB paraibano, ressaltou que esses profissionais atuam diretamente com a população e, portanto, a atenção básica à saúde será reforçada.
Faz justiça aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, garantindo-lhes o direito previsto na lei maior, o que lhes permitirá obter melhores condições de vida e também em proveito da administração pública e da sociedade a que servem.
No Brasil, são 265 mil agentes comunitários de saúde e 61 mil profissionais de combate às endemias.
A violação de dispositivos informáticos pode ter penas mais rigorosas. Uma proposta a ser analisada pelo Senado tipifica o crime de sequestro de dados. Repórter Janaína Araújo.
O projeto de lei do senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, altera o Código Penal para qualificar o crime de invasão de computadores e smartphones quando houver a obtenção de dados pessoais e criar o crime de sequestro de dados informáticos. A intenção do senador é aumentar a segurança do ambiente digital onde crescem ataques cibernéticos com vírus que se escondem em arquivos e programas de computador para criptografar sistemas e informações armazenadas nos dispositivos, que ficam inacessíveis aos proprietários. O senador argumentou que é comum os criminosos tentarem extorquir as vítimas com a promessa de restabelecer o acesso. Além de os ataques serem feitos a usuários comuns, órgãos públicos estão na mira dos criminosos.
Cada vez mais os dados digitalizados de contribuintes, de governos, até de forças armadas, de áreas de segurança, muitas vezes são sequestrados e vendidos depois a um preço absurdo. A legislação não tem uma clareza sobre isso. Daí a minha proposta em nós tornarmos crime em sequestrar os dados digitais para qualquer tipo de fim.
A proposta de Carlos Viana prevê pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa para quem tornar sistemas ou dados informáticos inutilizáveis ou inacessíveis. Se houver pedido de resgate para o sequestro de dados, o crime se enquadra na forma qualificada e a pena pode variar de 4 a 8 anos, além de multa.
Os circos podem ficar isentos do pagamento do ISS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, cobrado pelos municípios e pelo Distrito Federal. Um projeto com esse objetivo, já aprovado na Comissão de Educação, pode ser votado em 2023 na Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bruno Lourenço.
Na Comissão de Educação, senadores falaram das dificuldades vividas pelos circos, particularmente os de menor porte, que se instalam em lonas nas periferias das cidades. Uma situação que foi agravada a partir de 2003, quando o tributo começou a ser cobrado da atividade, destacou o relator na CE, Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal.
Em que pesa a importância do circo na tradição cultural brasileira, uma vez que este leva entretenimento, cultura e inclusão social, principalmente às populações de periferia das cidades. A instituição da cobrança do ISS a partir de 2003 fez com que as trupes circenses passassem a ter uma renda substancialmente diminuída.
Depois da análise da Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto seguirá para a votação no plenário do Senado. Uma proposta semelhante já foi aprovada nas duas comissões, mas arquivada em 2014, sem ter sido deliberada no plenário.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, destacou a instalação do Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, ocorrida em Cuiabá. Ele afirmou que a medida é um marco na defesa deste bioma, especialmente na prevenção de incêndios. Wellington Fagundes lembrou a queimada que destruiu boa parte do Pantanal em 2020 e citou uma comissão externa, da qual foi presidente, que acompanhou as ações de combate aos incêndios e a proposição de medidas para defender o bioma.
Fizemos várias diligências, várias audiências, onde buscamos soluções. E dentre elas, com o senador Jaime Campos, alocamos recursos para a instalação do Corpo de Bombeiro na cidade de Poconé e também em Santo Antônio do Levegé. Conseguimos recursos para aquisição de equipamento para perfurar poços pelo Pantanal, numa parceria com a Associação Mato Grossense dos Municípios. E tudo isso está sendo feito, equipamentos também do Corpo de Bombeiros.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.